440 mil brasileiros. Esse é o número de pessoas que foram ao cinema no ano passado para assistir O Menino e a Garça, o mais recente filme do estúdio Ghibli, vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2024. Por trás de cada filme do estúdio japonês existe outra história. Como obras literárias, mangás e lendas antigas se transformam em animação. O projeto Adaptação de HQs, do Departamento de Design da UEL, busca entender esse processo. A reportagem é do estagiário João Pedro Albano.
Adaptação de HQs e literatura do Estúdio Ghibli é material de estudo para alunos do curso de Design Gráfico. O Estúdio Ghibli é um dos mais conhecidos mundialmente por suas histórias que influenciaram gerações, principalmente no Japão, onde foi criado. O projeto iniciado em 2024 e coordenado pelo professor de design gráfico Marcelo Castro, busca analisar adaptações de mangás, livros e lendas para outras formas de mídia, como as grandes telas.
Por nós termos esse pano de fundo do design gráfico, então a gente bate muito nessa tecla dos componentes visuais da animação, né? Então a gente vai ver coisas relacionadas à narrativa, mas no que tange, assim, quais elementos visuais são utilizados para construir uma narrativa. Mas quando entra a literatura nisso, é quando a gente procura as fontes das animações. Boa parte das animações é baseada em textos pré-existentes, né? Então tem algumas coisas que são criadas a partir de HQs, outras a partir de livros, outras a partir de uma tradição oral ou relatos assim folclóricos, né, do Japão. Então a gente tem que tentar encontrar qual onde eles se encontram, onde a parte visual do filme e essa parte textual se encontram e como elas conversam, né? Porque tem que ter essa transformação, né? Então a gente acaba olhando para esses dois aspectos, né? E no aspecto literário, a gente não vai analisar coisas que estão no sentido que um estudioso de letras faria, né? Mas em como esse objeto, do jeito que ele vem em forma de texto, como ele vai ser transformado em imagem, o quanto o diretor vai se preocupar com a fidelidade à obra original, o que ele vai modificar, o que ele quer mostrar, que essas metáforas que estão em forma de texto vão poder ser transformadas depois em forma de imagens, né? Em sequência, em música, em ruídos, em N coisas que não estão presentes no livro, que a gente intui, percebe, né, imagina no livro, mas que na animação eles têm que mostrar, né? Então, num lado você conta e no outro você mostra. Como faz essa transição entre, até os nomes são feios, né, mas entre a contação e a mostração, né? Entre a narração e a atuação. Né? Como se fosse uma coisa de literatura e teatro, por exemplo, né? Mas é a mesma coisa, né? Literatura e cinema, literatura e animação, então acaba tendo essa interface que a gente procura desvendar, como cada autor trabalhou com isso.
Essa conexão entre literatura e animação populariza histórias e contos tradicionais do Japão através de filmes e traduções.
A coisa assim mais rápida, mais evidente assim da gente perceber é a popularização do livro. Tem livros que a gente teria pouca chance de saber que existe se não tivesse animação. Então, quando eles lançaram o Castelo Animado, então o livro acabou se tornando popular, que aqui no Brasil teve a tradução por conta do filme. Então, imagino que nos Estados Unidos também, em vários outros países, por conta do filme, teve uma tradução de um livro que ficaria restrito naquele mundo anglófono, né? A gente tem um livro da Serviço de Entregas da Kiki, tem animação. A animação foi baseada num livro japonês. Seria muito mais difícil a gente ter uma tradução desse livro, apesar da autora ter vivido no Brasil, né? A Eiko Kadono, ela viveu no Brasil, escreveu um livro sobre, acho que o período que ela viveu em São Paulo e coisa e tal, mas não tinha nada dela traduzido para o português. Aí, por conta do filme, a gente conseguiu ter acesso ao livro. A gente não tem toda a série, mas a gente tem, pelo menos, o primeiro livro no qual o filme se baseou. O filme da Náusea e o Vale do Vento. Ele proporciona a gente ter contato com o filme e cria uma possibilidade, né, uma abertura de mercado para que as pessoas tragam a tradução. Então, a gente teve a tradução dos 7 volumes da HQ para o português. Então, uma coisa que foi publicada lá nos anos 80 e aqui no Brasil a gente não tinha, né? Então, as pessoas que conseguiam, elas achavam PDF na internet, em inglês, né? Tradução feita por fã. E agora tem uma coisa impressa, bonitinha, para colocar lá no, na biblioteca de casa, né? Então, Então, acho que nesse sentido é bem positivo. Mas, por outro, eu acho que pela própria obra cinematográfica em si, né? Porque a gente percebe que, acho que por uma questão prática, né? Se partir de um livro, você tem algo que já foi testado de alguma forma, né? De um livro, de uma HQ, e que já encontrou uma ressonância, né? Entre o público. Aí você transforma isso numa animação e você consegue alcançar um público muito maior e vai ter essas diferenças, vai ter as suas qualidades que vão ser diferentes do livro. Mas eu acho que esses dois lados são importantes. Tanto a gente poder ter acesso à obra original, quanto a gente poder ter uma obra muito, muito legal que teve origem no material escrito, né? E tem, por exemplo, quando você pega um outro filme que é chamado Kaguya, né? Princesa Kaguya. Esse filme é baseado num conto que chama O Conto do Cortador de Bambu, que o pessoal citou entre século 8, século 12, né? Então, que ele foi se formando. Então, é uma obra que não tinha um livro, exatamente, né? Então, você tem aqueles contos japoneses que se chamam de Monogatari, aí você tem uma forma mais ou menos definitiva que chegou pra gente e que foi transformada em filme, só que daí quando o cara vai colocar no filme, ele tem colocado uma riqueza muito, muito maior do que uma primeira leitura no livro a gente vai ter, porque ele tem que tentar colocar várias coisas da cultura, do contexto, em que essa obra foi escrita, que a gente não teria chance de perceber só lendo o conto, né? Então ele tem que mostrar todo um contexto religioso, simbólico, político, né? Que nesse tipo de projeto que a gente tá fazendo, a gente consegue até penetrar algum desses assuntos, assim. A gente consegue navegar um pouquinho nesses meandros, né? Então tem coisas que estão ali que são críticas sutis, que já são críticas na época que o conto foi escrito, mas que agora estão ali e que na animação eles podem colocar de uma forma um pouquinho mais clara do que as pessoas que fizeram isso lá no Japão medieval, né? E a gente consegue ver toda essa riqueza, né? Desses vários aspectos filosóficos, religiosos, políticos, sociais, né?
As animações nem sempre seguem fielmente os contos originais. Elas precisam passar por adaptações para funcionar em um novo formato de mídia.
Primeiro tem a questão da duração. Por exemplo, uma das obras que a gente analisou nesses últimos anos foi Náutica do Vale dos Ventos. É uma animação baseada numa história em quadrinhos que o próprio diretor publicou numa revista japonesa chamava Animage. Ele tinha feito, quando ele terminou o filme, ele não tinha terminado a HQ. Então a HQ continuou sendo escrita, desenhada, vários anos depois do filme já tá pronto. Então, o filme se baseia nos dois primeiros volumes do quadrinho, né, do mangá. Só que ele tinha que terminar o filme tem que ter uma conclusão. Então, você tem já essas diferenças, teve que encurtar e mesmo sendo o próprio autor que fez a HQ e que fez a animação, ele condensou a história e fez terminar de uma forma diferente, né? E também o público da animação é mais amplo. Então, tem coisas que estão na HQ que acabam sendo mais violentas, né, mais pesadas, e na animação ele tinha que manter, tem que manter uma certa compostura que no quadrinho, no mangá, você tem mais liberdade pra lidar, né, com as questões. E já tem, por exemplo, uma outra animação que é o Castelo Animado, que ele se baseou no trabalho de uma escritora britânica, né, e é uma obra que são três livros, né, ele se baseou no primeiro livro e ele também teve que colocar coisas no filme que não estavam descritas no livro. Tem descrições, por exemplo, do Castelo Animado, que no livro é bastante vago. Aí ele pensou de uma forma que é bastante diferente da que tá no livro, ficou muito mais interessante. Tem um personagem principal que é um pouco mais problemático no livro, pessoa mais egoísta, mais complicada, não tem um aprofundamento psicológico muito grande. Enquanto na animação, ele consegue dar um aprofundamento maior. E o personagem, ele tem uma evolução, ele tem uma história e uma evolução que no livro, na minha opinião, ele não tem. Então, pelo menos pra mim, a animação saiu melhor que o livro.
Beatriz Camilo, estudante de design, iniciou sua pesquisa científica a partir do projeto de adaptação. Ela conta que o maior desafio é saber quais aspectos originais da obra devem ser alterados ou mantidos.
Quando a gente vai analisar uma adaptação, a primeira coisa que a gente faz é ler o original, né, ler o livro e depois observar as semelhanças e as diferenças dessa adaptação com o filme. Se algumas coisas estão diferentes, a gente vê como que isso se encaixa na história, né, talvez por que ela foi modificada e também muitas vezes o contexto histórico e literário da obra original. Eu acredito que o objetivo principal de uma adaptação é sempre manter a mesma mensagem, né? Um livro, ele tem uma mensagem que é transmitida por meio da sua história, e o filme, essa adaptação que vai ser feita, ela precisa manter essa mesma mensagem, precisa transmitir, mesmo que seja de outra forma. E muitas vezes alguns aspectos, eles podem ser modificados por uma adaptação cinematográfica, porque é um outro tipo de mídia, então algumas coisas funcionam melhor. E é comum ter detalhes alterados também, mas sempre mantendo o contexto geral da história. Então eu diria que a obra original, ela não é imutável, mas uma adaptação cuidadosa, ela sempre vai observar o papel que esses aspectos cumprem, como os personagens ou alguma cena específica. Então essa adaptação vai observar o papel que eles cumprem para decidir se a melhor escolha vai ser modificá-los ou mantê-los.
A estudante comenta o processo criativo do Estúdio Ghibli.
O Estúdio Ghibli, como qualquer outro estúdio assim, de animação, ele tem um processo criativo próprio, né? Uma forma de trabalhar. E muita gente conhece o traço do Estúdio Ghibli, mas uma das coisas muito marcantes que eles trazem para os filmes, para os enredos, para as histórias deles, é um aspecto mais voltado à natureza. Muitos dos filmes, ele tem essa questão naturalista, tanto na história quanto nos cenários, e também anti-industrialização. E muito marcante, principalmente nos filmes do Hayao Miyazaki, o aspecto anti-guerra.
Para Beatriz, a experiência de unir design e literatura através do projeto ampliou seu olhar para o futuro.
O design gráfico, ele também não deixa de ser um curso de comunicação, né? Então, esses estudos, eles trazem uma forma diferente de comunicação, tanto na literatura quanto em adaptações cinematográficas, uma forma diferente de você contar a mesma história. É uma área de atuação que eu acho interessante, eu gostaria de continuar trabalhando com isso, design audiovisual e também literatura, e como essas duas áreas, elas também, elas estão interligadas, né? Então, eu acho interessante, eu gostaria de seguir nessa área de atuação, de estudo.
João Pedro Albano, para a Rádio UEL.